Ana. Mais uma vez fui acordado pelo Lucas pela madrugada. Olhei para o relógio e vi que eram 3h43 da madrugada. Ele chegou e me acordou, convidando a continuarmos a escrever essa obra. Me levantei, fiz a minha primeira higiene pessoal e me dirigi ao lugar onde escrevo os livros. Bom dia, Lucas. Bom dia, Osmar. Desculpe-me te perguntar, mas por que vocês sempre me acordam pela madrugada para escrever? Esse é o melhor horário para as comunicações entre mundos. Melhor horário? Como assim? A psicosfera da Terra está menos densa. A maioria dos espíritos estão em desdobramento, fora do corpo físico. Isso facilita as comunicações. A Nina tinha me falado sobre isso. Desculpe-me te perguntar isso novamente. Sem problemas. Vamos escrever? Sim. Prepare-se, vamos desdobrar. Fiz minha prece e segui Lucas até a casa da Ana. E lá estava novamente sentado na mesma cadeira o Ricardo. Olá, Ricardo, disse Lucas. Olá, como vocês estão? Estamos bem, disse Lucas. E você, Osmar, como está? Ainda acordando, Ricardo. O corpo é o peso do espírito. Quando você se libertar dele, verá como é bom viver sem esse peso. Espero que sim. Tenha certeza disso, Osmar. Disse Lucas. Olhei para a cama e me assustei com o estado da Ana. Magra, com pouco cabelo na cabeça e ligada a um aparelho que lhe controlava. O que houve com a Ana, Ricardo? Ela está com câncer. Câncer? Sim, muito em breve irá desencarnar. Meu Deus, mas tão jovem! Percebi que ao lado da cama de Ana dormia uma enfermeira sentada em uma poltrona branca. E essa quem é? Sua enfermeira, disse Ricardo. Com quantos anos a Ana está agora? 20 anos. Meu pai, tenha piedade dessa menina. Osmar, você se lembra do que a Ana fez no orfanato? Sim, me lembro perfeitamente. Pois bem, agora ela escolheu viver assim. Seu desencarne é parte do projeto reencarnatório. Ela escolheu ter câncer? Não, ela não escolheu essa doença. Ela escolheu viver em sofrimento até o seu desencarne. A doença foi resultado de suas escolhas. Por isso você a obsedia? Na verdade, o meu trabalho como obsessor é cuidar para que tudo se cumpra. Como assim? Nossa conversa é interrompida quando Ana começa a passar muito mal. O aparelho que está ligado a ela começa a apitar um som alto. Rapidamente, a enfermeira se levanta e começa a prestar os primeiros socorros à menina. Sua mãe e seu pai adentram o quarto desesperados. Uma grande agitação toma conta do lugar. Liga para o médico, Fernando! Liga correndo! Ela está morrendo! Diz apavorada a mãe de Ana. Seu pai corre até seu quarto para pegar o aparelho telefônico e imediatamente liga para o médico que cuida de Ana. A enfermeira não sabe mais o que fazer. Ana não consegue respirar. Ricardo se levanta e se posiciona na cabeceira da cama. Ele estende as suas duas mãos sobre a cabeça de Ana, que dá seus últimos suspiros de vida. Lucas fica de pé ao meu lado. Densa névoa invade o lugar. Dois maqueiros chegam e colocam Ana sobre a maca e a levam para dentro da névoa. A morte está consumada. Eu estava muito impressionado com tudo aquilo. Na morte de Jasmine, eu vi a Nina buscar aquele anjo, mas no desencarne de Ana não havia ninguém. Somente dois maqueiros que calados chegaram e calados saíram, levando a pobre alma. Ricardo se aproxima de nós e nos convida a sair daquele lugar. Eu me sentei na poltrona branca e fiquei por alguns segundos olhando a pobre mãe abraçada ao corpo morto de Ana. Ricardo se aproximou de mim e disse: Sabe quem é essa mãe? Uma mãe que está sofrendo muito agora, tenho certeza. Ela é o espírito Maria que trabalhava com a Ana no orfanato. Nossa, e ela resolveu passar por isso ao lado de Ana? Sim, Maria é um bom espírito. Não participou de nenhum castigo àquelas crianças. Pelo contrário, era ela quem cuidava de todas aquelas crianças, dando a elas um pouco de amor. Fazia isso escondido de todos. Cuidou, amou e auxiliou todas elas a seguirem para seus novos lares. Enfim, uma boa alma, disse. Sim, e se voluntariou para auxiliar Ana a cumprir seus resgates. Que coisa boa! Agora precisamos ir. Virgílio nos aguarda. Sim, vamos. Me levantei e seguimos para a caverna. Chegando lá, encontramos todos reunidos à nossa espera. A caverna estava muito iluminada, como eu nunca tinha visto. Estavam lá Virgílio, Francisco, Maísa e mais alguns obsessores que eu não conhecia. Fomos saudados por Virgílio, que nos aguardava. Olá, Lucas e Osmar, sejam bem-vindos, disse Virgílio. Olá, disse, curioso com mais aquele encontro. Sentem-se, rapazes, ordenou Virgílio. Nos sentamos e esperamos pelas revelações que iriam acontecer. Ricardo então se dirige a mim. Você se lembra da última pergunta que me fez, Osmar? Não, não lembro. Eu vou te refrescar a memória. Por favor. Estávamos falando sobre a encarnação de Ana, e você me perguntou qual era o meu papel como obsessor dela, lembra? Sim, eu perguntei. Por isso você obsedia? E eu te respondi: na verdade, o meu trabalho como obsessor é cuidar para que tudo se cumpra. Sim, lembro. E você me perguntou: como assim? Sim, eu me lembro. Virgílio interrompe nossa conversa e começa a me explicar. Osmar, o nosso trabalho é acompanhar aqueles espíritos que necessitam depurar-se do mal que fizeram em algum momento da encarnação. A obsessão que praticamos, na verdade, é um dos instrumentos divinos para que tudo se cumpra. No caso da Ana, ela matou 4 crianças e precisava do perdão desses espíritos. Um deles a perdoou logo que chegou à vida espiritual. Os outros 3 a perseguiam em busca da vingança. Foram 2 encarnações perdidas. Encarnações essas onde seus verdadeiros obsessores obtiveram êxito em não deixá-la viver. Na primeira, esses 3 espíritos conseguiram que Ana se suicidasse. Na segunda, morreu ainda a menina em um manicômio, como louca. Por ordens superiores, interferimos e, através do nosso processo obsessivo, Ana conseguiu se libertar desses algozes e cumpriu, através do sofrimento na carne, os resgates necessários ao seu equilíbrio. E assim agora ela está na Colônia das Flores, na Câmara de Refazimento. Em breve será acordada e tomará consciência de tudo o que passou para livrar-se definitivamente de todo o mal que fez. Quer dizer que a obsessão de vocês é para que o espírito encarnado consiga cumprir aquilo que se propôs para depurar-se do mal? Sim, nosso trabalho é acompanhar nosso protegido para que ele consiga, através das provas, sua redenção espiritual. Se nós não estivéssemos ao lado de Ana, certamente esses algozes conseguiriam êxito mais uma vez, disse Ricardo. Meu Deus, eu nunca poderia imaginar que isso fosse possível. Tudo é possível quando se trata de evolução espiritual, Osmar, disse Maísa. Quer dizer que vocês trabalham obsidiando os obsessores para que eles não consigam êxito em suas tarefas? Esse é o nosso trabalho. É para isso que estamos no universo. Através da nossa obsessão, o espírito encarnado consegue cumprir aquilo que se propôs para livrar-se definitivamente das mazelas das encarnações anteriores, e assim chegam às colônias livres para recomeçarem a caminhada. Bem que eu notei que vocês eram diferentes. Não somos diferentes, somos mensageiros. Obsessores do bem, se assim posso dizer. O título fica a seu critério. O importante é que todos saibam que até nas coisas supostamente más há o bem e que só o bem vence. Agradeço muito por essa oportunidade, Virgílio. Agradeço imensamente por ser um instrumento elucidativo para tantas pessoas que precisam desses ensinamentos para se compreenderem na vida terrena. Compreendi que, se o Ricardo não estivesse ao lado de Ana, dificilmente ela conseguiria expurgar todo o mal que fez. Compreendi também que foi o Ricardo, através de seu processo obsessivo, que levou a Ana ao estado em que estava e assim ela conseguiu cumprir o que se propôs nessa vida. Que bom que você entendeu. E o Joubert, que fim levou? Ele ainda está encarnado. Vai morrer na prisão. Está convertido. Ora, todos os dias pedindo perdão pelos seus erros, pois ele sabe em seu íntimo que não há acasos, que o fato de ter sido condenado injustamente tem um motivo divino. Algo em seu coração o conforta. Lembranças de outras vidas? Sim, temos lembranças eternas. Essas jamais esqueceremos, disse Lucas. É como a lembrança que você carrega da vida que teve ao lado de Maísa? Sim, jamais esqueceremos o que vivemos na França, disse Maísa, olhando fixamente para Lucas. Osmar, é preciso que todos saibam que Deus é amor em perfeição, e sendo Ele a fonte viva do amor, nos oportuna de todas as formas. Tudo é possível quando o amor é objetivo. Assim nós, os obsessores, estamos no universo para que a vontade dos espíritos se cumpra. Se um dia você precisar de ajuda para cumprir seus propósitos evolutivos, pode contar conosco. Espero não precisar, mas estou feliz em poder revelar essa linda história para os nossos ouvintes. Nós é que agradecemos por sua dedicação, a compreensão e, acima de tudo, coragem para escrever sem medo. Obrigado, Virgílio. Obrigado, Lucas, e a todos vocês por esse dia. Siga em frente, Osmar. Escreva. Voltei para minha vida simples, feliz com mais esse ensinamento. Fim. De Emmanuel. A missão do médium é o livro. O livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas.